2-0. Que basada de Benfica! Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira novamente juntos para falar de Benfica com elevadíssima moderação e alguma parvoíce. O primeiro 15-0 do ano 2024. Estamos quase a completar 4 anos de... É o nosso quarto ano, mas faz de conta que é o segundo. Porque só agora, pois, ao fim de 2 anos, é que estamos finíssimos, meus amigos. Como é que passaram? Em que sarjeta passaram um Réveillon?
Epá. Eu passei a dormir. Não estou a brincar.
Isso foi a segunda parte. Isso foi a segunda parte.
Eu passei em más companhias.
A sério?
Ah, é verdade. Passaste, foi, é verdade.
Passaste com o Fábio?
Sim.
Pois foi. É verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Meus amigos, e chega esta parte do ano, é indispensável falar em resoluções para este novo ano. Qual é a tua resolução, Pedro Teixeira?
A minha resolução para o novo ano é ganhar o Quem Sou Eu, basicamente.
sempre,
não
é?
Sempre, sim. Sendo que não, não tenho, mas tenho aqui um grande Quem Sou Eu para vocês.
É, sim, no final da época vai haver o Quem Sou Eu Premium, o Grande, e aí quem ganhar é o campeão da época. Espero que tu ganhes esse, então.
Pronto, deixa-me ganhar.
Exato. Pedro Pardal, a tua resolution para 24?
É fazer o Rafa feliz.
Difícil. Difícil. A minha resolução para o nosso 24 é resolver as laterais. E mais não digo, meus amigos. Vai ser tema neste podcast, neste episódio. Vamos falar dos últimos jogos do Benfica. Não vale a pena falar dos dois em bulk, do AVS e do Famalicão. Vamos passar por cima dos dois jogos. Claro, a rubrica pirâmide, mas depois vamos fazer aqui uma extensa análise àquilo que pode ser o mercado do Benfica. Estamos nos dois, três primeiros dias, estamos no terceiro dia de mercado e já muito se falou de Benfica, de forma concreta, com avanços do nosso clube. Vamos analisar tudo isso, porque o 15-0 não perdoa. Vai estar em cima nestas 4 semanas para analisar as movimentações do Benfica. E de encabeçadas, claro está, ou pelo menos com quem o rosto em Rui Pedro Brás, que já esteve no Brasil. Há novidades hoje sobre o Benfica no Brasil. Antes de avançarmos, temos a voz aos 15. No episódio anterior, nós perguntávamos, que foi o último do ano, de resto, perguntávamos se, e tem tudo a ver com o episódio de hoje, se Morato vai continuar a ser o nosso defesa esquerdo. Este episódio, desta vez, os nossos 15 surpreenderam. São 2 milhares de respostas, mais 24 e fazia a conta certa. É unânime, pá, é impossível analisar todas, mas a vontade é essa, é não ficar Morato na defesa esquerda. Alguma teimosia de Schmidt, diz Tiago Rodrigues. Quando recuperar Bá, diz Castelo, Auschwitz é para a esquerda. Rodrigues Luiz confia em Roger Schmidt. Mas há aqui, enfim, Ana Sousa com o Roger, é certo que sim. Há aqui, lembram-se daquele meme? Vou-vos mandar em off um meme que caracteriza o Roger Schmidt em relação à sua teimosia. Mas sim, aqui é unânime que vai continuar Morato, pelo menos enquanto Bá não estiver disponível. Tínhamos aqui um quiz de escolha múltipla, porque Pedro Teixeira pediu. Era na sequência da conversa do último episódio. E sentiram saudades de Teixeira quando ele esteve fora do episódio.
Ah, pois, então.
7,1% não. 17,9% um bocadinho, mas pouco. 7,1% outra vez, não. 67,9% diz, epá, pronto, sim, tive saudades de Teixeira.
Vês. Obrigado.
Mas eu quero acreditar que estes 14,2 são brincalhões, meus amigos, sem mais demoras, vamos ao nosso 15-0, analisar esses dois jogos, esses últimos jogos, AVS e Famalicão. Isto é uma toada, Pedro Pardal, nos últimos jogos do Benfica, mas isto já se vem sentindo pelo menos um Benfica melhor. Naquilo que era, ou pelo menos o Benfica, um pouco mais à imagem do Benfica do ano passado. Se sim, pergunto, sentes esse Benfica mais próximo do ano passado? E se sim, é fruto de termos, enfim, em dezembro, finalmente estabilizado um 11 com uma melhor definição na ponta de lança, embora Ten Sted não tenha jogado o jogo com o Famalicão?
Sim, a verdade é que ultimamente temos jogado praticamente sempre com o mesmo 11 e era algo que já tínhamos falado antes, também tem a ver também com o facto do Ten Sted, que apesar de não ter jogado no jogo do campeonato, o facto do Ten Sted dar à equipa algo que apenas o Ramos dava ano passado, pronto. Mas a meu ver é assim, também temos o Benfica melhor neste momento porque apesar de jogarmos com várias lacunas no 11, a verdade é que apesar disso tudo o Benfica é superior, não é? Os seus jogadores individualmente são superiores a qualquer um destes adversários, como o AVS ou o Famalicão, portanto é normal que apesar das dificuldades o Benfica se superiorize. Tanto num jogo como no outro, principalmente no último jogo do campeonato, acho que o Benfica esteve muito bem na primeira parte, mas na segunda parte voltou a ter aquela irregularidade que nos tem caracterizado. Mas sim, no geral, acho que o facto de andarmos a repetir mais vezes o 11 também tem dado essa estabilidade que faltava à equipa.
Sim, Pedro Teixeira, sentes que o claudicamento do Benfica na segunda parte se deve muito a um jogador que teima em não aparecer, Coxo, no meio-campo do Benfica, é um jogador que compromete. Ele tem ali, creio eu, na segunda parte, um passe disparatado na saída de construção do Benfica, um pouco a trabalhador. O work rate dele a defender não é, enfim, também não é o pedido, não é a grande característica de Coxo. Mas teima em afirmar-se Coxo e passa por aí também alguma instabilidade quando Coxo está em campo nas prestações do Benfica.
Pouco.
Cocó.
Eu acho que ele, pronto, ele teve aquele azar de se ter lesionado e acabou por perder algum ritmo de jogo e concordo em certa parte porque tarda em se afirmar a 100%. Embora acho que quase ninguém no universo benfiquista duvide da sua capacidade. E talvez pegando no que estavas a dizer e no que Pardal disse, acho que esse é o grande desafio para os próximos jogos, é estabilizar Coxo como o nosso melhor jogador para aquela posição, não é?
Sim.
Não sei se ele vai conseguir essa adaptação plena, mas porque como já falamos aqui também muitas vezes, é-lhe pedido muito mais neste sistema do que se calhar ele tinha que fazer não é? Na Holanda, nos Países Baixos, vá. E eu espero que ele consiga. Eu sei que muitos defendem que ele devia jogar um pouco mais à frente, talvez no lugar do Rafa. Tanto eu como o Roger Schmidt parece que não concordamos com essa visão. Também falta-nos a amostra, não é? Porque acho que ele nunca teve a oportunidade de jogar lá.
Sim,
Mas
estás a
acredito
falar
que
do
ele
melhor
está
jogador da Eredivisie do ano passado.
Pois,
Existe mais um jogador que é o melhor jogador de um campeonato muito próximo ao nosso, até.
por esse prisma, sim, concordo em absoluto. Concordo em absoluto.
O que é que falta? É não jogar na posição de nativa dele?
Eu creio que ele na última época já jogou mais nesta posição. Agora, se quer, o estilo de jogo é muito diferente. Nós sabemos lá que a nível defensivo as equipas não são tão criteriosas e acaba por se destacar mais o plano ofensivo, onde o Coxo foi muito mais influente. Mas tenho algumas dificuldades em justificar esta falta de adaptação ao Campeonato Português.
Pode ser só um ano de adaptação. É normal há jogadores com essa com
Perfeitamente,
isso, não é? Ele é novo,
perfeitamente, perfeitamente.
é a primeira experiência assim. É verdade que saiu da Turquia para ir para a Holanda, mas esteve muito tempo na Holanda. Pode ser. Eu creio que é isso. Ele é um menino que precisa de tempo. Ele ainda é jovem, tem que se adaptar ao campeonato português. Quando o Benfica jogou com o Feyenoord, ele até chorou, parecia que tinha saudades. Estão a ver quando vocês vão para a universidade e a mãe liga a primeira vez e vocês começam a chorar porque têm saudades. É basicamente isso. Eu
Não,
não chorei.
mas é uma coisa muito normal, é uma situação muito normal no futebol, sobretudo no futebol em Portugal, quando somos um clube importador de talentos de
Sim.
vários diversos sítios do mundo e temos muitos exemplos de jogadores que precisaram de mais do que uma época para se adaptar.
Sim. Não deixa de ser curioso, Benfica, falámos disto no verão, o Benfica em específico, ir buscar o melhor jogador da Liga Holandesa é obra. Vamos ver se Coxo melhora, porque bem precisamos dele. Outro jogador em sentido inverso, já aqui falámos muito dele também, mas foi pivotal nestes dois jogos. João Neves, Pedro Pardal, até onde é que pode chegar
Sem
este João
dúvida.
Neves? Um jogo, pelo menos com o Famalicão, brilhante, João Neves.
Máquina, máquina
Para
incrível.
mim, não precisa chegar muito mais longe de onde já chegou. Pode ficar onde está. Está muito bem aqui. Não, acho que não precisa de mais. Acho que o João Neves já está no topo da sua carreira, que é jogar no Benfica.
Ah,
Portanto,
sente.
de resto, acho que o João Neves, a cada jogo que passa, está cada vez mais um senhor jogador, quer dizer. Ele joga com uma confiança, com uma atitude, com uma qualidade e uma vontade que surpreende a cada jogo que passa. A verdade é que, mesmo agora com o Famalicão, aquele lance em que ele desbloqueia aquele lance para dar origem ao primeiro golo, pá, é de um predestinado, como se costuma dizer. Eu acho que ele,
Sim.
acima de tudo, é um jogador muito
É.
inteligente mesmo. Sabe se posicionar em todo o lado do campo, está em todo o lado. Sabe ler muito bem o jogo. Acho que ele é que tem feito a diferença no nosso meio-campo. Lá está, o Coxo tarda em aparecer. E a verdade é que enquanto o Coxo aparece e não aparece, a verdade é que o João Neves é que está a ser, já tinha dito isto antes, está a ser o nosso Enzo Fernandes.
Sim.
Fala na influência no meio-campo e na maneira como liberta a equipa, como a equipa joga com a simplicidade de processos que ele tem. Eu acho que o João Neves ainda pode crescer muito mais. Não, acho que não, ainda ele só tem 19 anos, não é? E a maneira
Sim.
como ele joga dá aso a que nós tenhamos esperanças que o seu jogo pode evoluir ainda mais, principalmente acrescentar mais remate, acrescentar talvez ainda mais incursões com a bola
Sim,
pelo
é
meio,
isso,
estás a ver?
ofensivo, não é?
Mais criativo, sim.
Sim. Acho que ele tem espaço para isso e acho que tem potencial para esse tipo de jogo. Portanto, é continuarmos a ver, porque ele tem crescido imenso, não é? Desde o ano
Sim.
passado até agora, não foi assim muito tempo, e a verdade é que nesse tempo ele
Foi um ano, foi um ano.
tem adicionado várias coisas ao seu jogo que não tinha no início, quando começámos a ver a jogar.
Sim. É isso que falta para João Neves para deixar a ser a imagem do seu ídolo Pablo Aimar, além da camisola para dentro dos calções e do cabelo, que eu acho que é uma tentativa de imitar Aimar do River Plate.
Tenho que lhe
Uma
perguntar isso.
tentativa. O Aimar do River Plate ou o Diapasão? A fronteira está muito
Diapasão,
ténue
sim.
entre os dois. Mas é isso que falta Teixeira adicionar ao seu jogo. O João Neves é um jogador, sobretudo, ocupa muito bem o espaço, é um jogador inteligente, é muito combativo e disponível para a equipa. Mas falta aquilo que demonstrou com o Famalicão: visão de jogo, criatividade, passe, drible. É isso que ele vai. É por aí que ele vai crescendo agora para ser um centrocampista completíssimo.
Eu acho que sim, esse precisamente acho que é onde ele é mais frágil neste momento. A minha única dúvida é saber onde é que ele vai desenvolver essas capacidades. Espero que seja no Benfica,
Ah, sim.
porque acho que não é? E que permaneça cá por muitos mais e bons anos.
Meses. Semanas.
Pois. Muitos
Muitos
mas
mais
concordo
dias.
que sim.
Vamos ver.
Até maio foram muitos dias. Vamos ver. João Neves fazia-lhe bem ficar mais uma década no Benfica. Outro jogador que a falange adepta do Benfica, o terceiro anel, pedia muito e é alvo de muitas imagens na cabeça de muita gente que toma banho e se estimula enquanto toma banho. Tiago Gouveia, um jogador que não esteve mal. Di Maria
Não.
esteve lesionado, João
Não.
Mário acabou por ir para a direita. Tiago Gouveia tem mostrado boas credenciais, Pedro Pardal. Apesar de não ser, eu confesso, pelo menos na minha opinião, não era, nunca foi um jogador que a mim me enchesse, que eu dissesse que ia ser titular de caras no Benfica. Mas tem demonstrado, sempre que entra, pelo menos, para um jogador que está a tentar ganhar o seu espaço, está a fazer bem.
Sim, pá, desde logo é melhor que o Diogo Gonçalves. Logo aí
Sim.
já é uma boa
É um
evolução, não
sucesso.
é? Eu acho que ele teve bem. Aliás, ele das poucas vezes que entrou na equipa, teve sempre bem. Até tem marcado alguns golos
A
nas
questão
poucas
é
vezes
essa.
que joga. Com o Famalicão teve agora finalmente uma oportunidade de jogar a titular, não é? No campeonato.
E com a AVS
E
marcou um grande golo.
marcou, é verdade. Grande domínio, grande finalização. O Rafa não faria melhor.
Foi não.
Agora, com o Famalicão teve a oportunidade de jogar a titular, eu acho que ele teve bem. Na minha opinião, não fez o jogo por aí além, mas acho que teve bem no que lhe foi pedido. Teve pelo menos lá uma ocasião que ele próprio queria, que podia ter dado golo. Acho que merece mais minutos do que aqueles que tem tido, sinceramente. Acho que devia ser dos jogadores a entrar mais cedo em jogos em que temos revelado dificuldades ou para furar as linhas adversárias, ou para refrescar até os nossos alas mais desgastados. Eu acho que o Tiago Gouveia é um jogador que dá à equipa imprevisibilidade, porque ele é bom num para um, não sendo um tecnicista como o Neres, mas é um jogador que, como tem muita força, vai para cima do adversário e faz desse o seu ponto forte. Tem bom remate.
Mais que o Guedes. Sim, mais que o Guedes,
Sim,
até.
atualmente mais que o Guedes. Sim, acho que o Guedes ainda está muito abaixo do que já vimos o Guedes fazer. Acho que ainda está muito atrasado
Sim.
no processo de recuperação dele. E eu acho que o Tiago Gouveia neste momento até está à frente do Guedes para ser a opção no Benfica. Portanto, eu espero que ele daqui para a frente vá aparecendo cada vez mais nas nossas opções.
Sim, Teixeira, o
E
Tiago Gouveia vai ser o salva, reservando as devidas diferenças, vai ser o Chiquinho desta época.
coitado, chamar-lhe
Deixaste-me assim em
Chiquinho,
choque.
isso é um insulto.
À primeira vista, a verdade é que ele não nos fez ter saudades de Di Maria neste jogo, não é? Acho que todos ficamos satisfeitos com o rendimento. Foi obviamente, para quem é o primeiro jogo a titular esta época, salvo erro.
Acho que sim.
É. E teve muito, pá, acho que não excedeu as expectativas, mas foi de acordo com aquilo que esperávamos dele. Tenho muito mais esperança em Tiago Gouveia que em Chiquinho, para te responder mais diretamente.
Pois, 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 pois.
Penso que há ali muito mais potencial. E há uma coisa que nos enche, e se calhar daí os adeptos gostarem tanto dele, ele está cheio do benfiquismo, não é?
Sim.
Nosso Gouveia.
De resto, Chiquinho, que é um jogador, já que falámos nele, que se fala da saída dele, porque é um jogador livre
Acaba o
neste momento.
contrato.
Fala-se de umas incursões de clubes da Rússia, vamos ver, onde ele tem mercado. Falamos disso na segunda parte. Indo de Tiago Gouveia, um jogador cheio de benfiquismo e com ganas de mostrar em campo e de comer terra pelo Benfica, vamos para outro jogador que eu não duvido do seu benfiquismo, que já comeu terra pelo Benfica, mas que às vezes amua. E foi um jogador preponderante, e tem sido um jogador preponderante, já foi pelas más razões, mas tem feito bem, apesar de tudo. Rafa, que é o nosso melhor jogador, assim assim de sempre, como escreveu a Tribuna Expresso, eu concordo, posso depois passar-vos a palavra sobre isso. Mas aproveito para lançar um tema do mercado, que vai ser o tema da segunda parte, com o amu de Rafa, Pedro Teixeira, que penso tem aquelas palavras no fim do jogo, e ainda o amu no Instagram.
Ah, não é a primeira vez, não é, que vemos o Rafa amuado. Desta vez é difícil. Se na altura, acho que foi no ano passado, que
Há
ele.
2 anos ele marcou um grande golo, já não sei a clube, creio que
Exatamente, há dois
Passos Ferreira,
anos.
e amuou e pagou tudo o Instagram.
Pronto. E na altura havia algumas críticas, muita conversa nos bastidores, etc, etc. Foi também na altura de. Talvez quando se falou muito da saída de Bruno Lage, tinha sido provocado pelos. Estou a dizer alguma barbaridade.
O Jesus saiu e havia
Jesus,
um.
exatamente.
E além de que no tempo de Bruno Lage também, sim.
Pá, aí percebeu-se mais ou menos onde é que vinha a azia, independentemente de ele ter razão ou não ter. Agora, para mim, pelo menos, eu não entendo, não sei de onde é que isto vem. E não percebi exatamente o que é que aconteceu no jogo para ele reagir daquela forma. O que
Posso,
diz, contribui.
eu reparei um detalhe porque eu estava a ver o jogo na Benfica TV, sem ser através de transmissão internacional, estava a ver mesmo na Benfica TV, e eu estava a reparar, enquanto Rafa se deslocava para aquela cena da flash interview, ele ia a discutir com o assessor de imprensa. E eu não, eu acho que há ali conversa, pelo menos para não fazer o tema de contrato-assunto. E ele não deve ter gostado. É a minha leitura, atenção. Se calhar era, se perguntarem sobre isto, não falas. Ou sincero, ou podia já vir com azia. E o assessor de imprensa ia dizer, opá, tenta não mostrar insatisfação nesta conversa. Porque a flash interview é do Benfica. É da Benfica TV. Portanto, também não acredito que fossem colocar questões incómodas. Houve ali um desaguisado que pode mostrar que há alguma insatisfação ou mal-estar entre o Rafa e o Benfica. Parece-me. Segue.
Pronto, isto são rumores que surgem de vez em quando ao longo desta carreira toda do Rafa no Benfica, e depois também temos outros sinais que vão contra esta ideia de que ele não tem assim um sentimento muito forte pelo Benfica. E há dias, não, há umas semanas falámos aqui de uma entrevista, acho que era do Elton Leite, que referia o Rafa como um dos grandes exemplos do benfiquismo no balneário. Pronto, mas independentemente disto tudo, ele até pode ser um fanático pelo Benfica. A verdade é que a sua comunicação cá para fora deixa um pouco a desejar, porque ao fim de tantos anos de Benfica, nós todos ainda estamos a ter este debate, não é?
Sim.
Se o Rafa é um indivíduo que vive verdadeiramente o Benfica.
Pedro Pardal, isto será.
Enfim.
Vivo o Benfica, poderá não haver dúvidas, até por. Enfim, já conhecemos o Rafa, está lá há 7 anos, em virtude também das suas virtudes e dos seus defeitos, estar tanto tempo do Benfica. Mas será não gostar assim tanto de. Não é um fanático do futebol. Que postura é esta de Rafa? Um jogador que devia ser um ícone do Benfica, que postura é esta de um jogador que está há 7 anos no Benfica e é uma referência a moar desta forma, a responder daquela forma? Epá, ele tem trejeitos na entrevista. Perguntaram-lhe, fez um bom jogo? Fiz, mas isso para mim não interessa. O que é isto? Que comportamento é
Não é
este de uma
nada.
estrela do Benfica?
Não é nada, isso não é nada.
Epá,
Pedro Pardal.
O Rafa, sinceramente.
Bem.
Você já está a rir.
Isto?
Eu não posso expressar aqui o que eu expressei em off sobre o Rafa,
Ah, sim. Expressa.
mas é sério, um jogador com este tipo de atitude e que já não é novidade, não é? Porque isto não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o Rafa tem este tipo de atitude. Ao longo destes 7 anos que eu estou no Benfica, eu vi mais demonstrações de um jogador que está-se pouco cagando para o Benfica do que provavelmente um gajo que, segundo dizem, é fanático pelo Benfica. Em 7 anos, vocês ouviram alguma vez o Rafa fazer alguma declaração de amor pelo Benfica? Como já vimos outros, que isso vale o que vale, mas já vimos alguma vez fazer? Ou dar sinais quer de que ele é benfiquista?
Pronto.
Ou sei lá, até num festejo. Pá, sinceramente, eu nunca vi nada do Rafa que me dissesse que ele era benfiquista. Depois tem estes episódios, a mua, sabe-se lá porquê, se calhar pediu alguma prenda para este Natal que não lhe deram. E o gajo ficou aziado, não sei, ou não faço ideia do que é que qual foi agora a razão por trás desta mua. A verdade é que já vimos o Rafa deixar a seleção da maneira como deixou. Agora, se calhar, só não deixou o Benfica porque as
Não pode.
consequências seriam mais gravosas, não é? Ele sairia mais a perder do que
Não
ganhar, não é?
pode.
Não, não pode, claro, é isso, não pode. Quer dizer, podia
Poder pode.
sair, mas tinha que pagar, não é?
E o
Tinha que pagar
Rafael
ao
Leão também
Benfica para
seria,
sair,
também.
sim.
Mas isso.
Sim, sou eu, isto lá está, pronto, vale o que vale. Mas a verdade é que eu cada vez mais, quanto mais tempo passa, eu cada vez mais fico com a sensação que, sinceramente, pá, o Rafa sair a custo zero a mim não me custa rigorosamente nada. Eu acho que o Rafa está, se calhar, isto se calhar são sintomas de um jogador que está há tempo a mais no mesmo sítio e que provavelmente não conseguiu dar o rumo à carreira que queria. Quando falo rumo à carreira, seria se calhar um contrato, como deve ser num campeonato competitivo. E começa-se a manifestar porque a verdade é que ele vai entrar, vai ficar, vai entrar. Já entrou, aliás. Neste momento ele é livre de assinar por quem quiser. E se calhar as opções também não são, tirando o fator monetário, se calhar o fator desportivo, se calhar não é assim tão interessante quanto isso. E neste momento também começa a revelar, se calhar, essa frustração. Não sei, estou a mandar aqui para cima da mesa. A
Sim,
verdade é que
pá.
eu, o Rafa, pá, eu cada vez estou mais desgostoso com o Rafa. Acho que é um jogador que, apesar de ser importante por causa das suas características, já aqui várias vezes referimos, e que mesmo essas já foram mais fortes do que são atualmente, nada é que é um jogador que eu não vou sentir tanta falta como sinto, por exemplo, do Grimaldo. E já na altura
Sim.
nós falávamos nisso. Portanto, pá, ó Rafa, vê se agora descansas um bocadinho a cabeça, tenta continuar a ser jogador de futebol, não é? E por mais tempo que fiques no Benfica, pá, olha, deixa-te da música e joga mas é a bola, meu. Que apagam-te bem demais para fazer isso.
É possível que realmente isto também sinalize um momento em que ele definitivamente não chegou a acordo com o Benfica para renovar
Exato.
e sabe que vai sair
assume,
no verão em
sabe
definitivo.
que vai sair, exatamente, e assume uma posição mais.
Mas o
Deixa-me
Grimaldo
só
do ano
acrescentar
passado
uma.
nunca teve um
Qualificar.
discurso mau.
É isso, sim,
Quer
no,
dizer,
pelo contrário,
várias vezes
aliás.
até deixou sempre a porta aberta para ficar, pronto,
Sim,
fosse
e
verdade ou não,
precisamente.
não é?
Já não há porta aberta e, portanto, ele já não tem a mesma postura. Não
Sim,
sei.
e notem que
Estou
ele tem este
a especular.
comportamento num jogo ainda por cima importante, que assinala os 300 jogos pelo Benfica. Eu lembro-me do Grimaldo falar ao
Assistiu,
Benfica,
quer dizer.
diz:
É, e marcou e assistiu, não é?
marcou, assistiu,
Esteve.
fez um bom jogo. Lembro-me do Grimaldo quando fez 300 jogos, ele sempre mostrou vontade de ficar, se as condições se juntassem. Eu creio que Rafa, esta insatisfação de Rafa, tem a ver, também já li e não me surpreendia, com alguma insatisfação de Rafa pelas notícias que saíram sobre as condições que ele exigiu ao Benfica. Já li que ele não exigiu os 10 milhões de prémio de assinatura.
Mas isso foi há muito tempo,
Pois
não é?
foi,
Isso já
isso já
não
há
é
quanto
de
tempo que isso
agora.
não é
Isso...
assunto. Mas parece-me continuar a ser falado. Rafa, que não renovou pelo Benfica porque pretendia um prémio de 10 milhões, estás a ver? Não sei,
Sim.
não tenho a certeza exatamente sobre o que é que se passa com o Rafa. O Rafa, só aqui uma adenda. Eu percebo quando nós dizemos que o Rafa não sente muito o Benfica porque não é muito vocal, é um jogador que
Não é
até
vocal,
para fora
verdade.
comunica mal, ou comunica pouco. Mas eu creio que ele até demonstra algum benfiquismo. Eu já vi festejos dele, já vi, pronto, poucos, mas algumas manifestações públicas quando ganhámos o Maccabi Haifa. Ele foi sempre, lembro quando marcou ao Barcelona, também festejou forte. Apá, mas o que é certo é que não é um jogador que defende o Benfica com a intensidade que um jogador que é ícone e está lá há 7 anos devia, parece-me. Pelo menos nesta situação em que está prestes a sair do Benfica, ao menos sai de cabeça erguida e a honrar a camisola, quer dizer.
E já
Não
foi capitão.
é. E é capitão, é um dos capitães do Benfica. Aquele acabou uma resposta a uma pergunta do jornalista com a palavra que vem na segunda página do dicionário. Quer dizer, isto não é nada. Isto, eu fiquei estupefacto a ver aquilo. Isso para mim é. Opá, e depois. Diz, quer dizer, ele que é um dos capitães, ícone do Benfica, 7 anos, e de repente criou uma polémica em torno do Benfica. Quer dizer, acho que era preciso também ele que saia, que se
Necessário.
desentenda, mas não era totalmente desnecessário num ano em que temos de levar tanta porrada da imprensa. E a Rafa veio criar mais uma novela dizendo que é isto que vai ter saudades. Rafa, o que é que. Palavras de Rafa, qual é o significado? O que é que ele quer dizer? Vai-se embora? Ah, pá,
Discutir, não é?
era
É
desnecessário, é
discutir isso.
super desnecessário, super desnecessário. Enfim, Rafa, mais juízo na cabeça. Enfim, fechada a primeira parte do 15 a 0, vamos à rubrica pirâmide, a rubrica extraordinária do 15 a 0, em que um jogador traz um pacotinho de alguns jogadores, qual a Ultimate Team do UFC 24, mas já não é FIFA, e os outros dois têm que categorizar esses jogadores em seis categorias: GOAT, lenda, classe, bom, banal e
Lixo!
lixo, a minha categoria preferida. Esta semana é Pedro Pardal, salvo erro, que traz o seu pacote
É
de
verdade.
jogadores e Pedro Teixeira e Fábio Silva. Fedro, é
Pedro.
Fedro Teixeira.
É o Frodo
Fedro.
e o Fredo.
Obrigado. Exato. Vão arrumar os jogadores, Pedro Pardal, tem a
Então
palavra.
vá. Hoje vamos regressar à temporada 2007-2008. Não sei se tem algumas memórias dessa temporada.
Ia, 7-8, guardo com carinho esse ano, mas não
Já
guardo com
sabia.
carinho a época.
Pronto. Então, cá vai. Vamos começar com Moreto.
Moreto.
Ai, é o Moreto.
Lixo.
Eu não
Não,
ponho em lixo, ponho em banal.
não,
Ele
não.
safou-nos com o Barcelona. Safou-nos com o Barcelona.
Era
Banal,
banal,
banal.
era banal.
Pronto, banal.
Miguel
Mas
Vítor.
podia. Mas deixa eu só
Não!
interromper. Mas houve ali uma altura, peraí, é que parecia ter classe, mas de repente foi banal.
Pronto.
Moreto. Desculpa, continua.
Miguel Vítor.
Miguel
Opá,
Vítor.
lamento, mas
Banal,
acho que
banal,
foi
banal.
sempre lixo.
Aí, pronto.
Lamento por ser um gajo da formação e tal, mas não vai dar. Miguel.
Pronto, e põe-lhe banal, põe-lhe banal.
Pronto. Sidney.
Olha o Sidney.
Ele não estava aí nessa época, ou estava?
Estava.
Lá está este.
O Sidney, eu ponho o Sidney em bom. Eu acho
O
que era um bom
Sidney não era
central.
mau todo.
Não era,
Não
não
era
era.
mau todo. Teve sempre a via fechada, não é? Quem eram os titulares na
Havia
altura?
o Luizão.
Luizão.
Era o Luizão e o Ed Carlos.
Eu nem sei.
Ou o Cato Soranis que fazia a central nessa época.
O Ed Carlos acho que não
E
estava
depois havia
nesta.
outros. Estava.
Não está no plantel.
Mas está de certeza que marcou um golo ao Boa Vista. Não,
Pronto.
Boa Vista não. Foi festejar, festejou um golo com o Luizão ao Belenenses. Ele estava no Benfica. O Sidney é que não estava, ao
Pronto.
Pardal.
Ai, o cacete!
Só se chegou em janeiro. Só se chegou em
Se
janeiro.
gastar mais com o 00.
Eu estou a ver 2008, 2009. Está aqui o gajo,
Oh, meu!
pá.
7-8, pá! 2007,
Aqui diz.
2008.
Pronto, mas aqui diz Benfica, 8-9.
Pronto,
Estás a
de
ver
qualquer
mal.
forma, isso é relevante. Vá.
Sim.
Esta merda já se fechou. Vá.
Cinema também. Bom,
Vá, David
siga.
Luiz.
Força, força. Eu, David Luiz. David Luiz.
David Luiz.
O David Luiz. Quer dizer, nessa época ou o David Luiz no geral?
David Luiz,
O David
Benfica.
Luiz, no geral. É esse o
Pois.
tema.
Eu ponho o David Luiz. Eu ponho o David Luiz em classe.
Eu também meto em classe.
Ok.
Se bem que. Será que chega à lenda?
Se acabasse aquela época, saía como lenda. Opá, eu acho estúpido um gajo como o David Luiz sair em janeiro. Ele não manda, não é? Mas sair em janeiro. Era a figura do Benfica nessa época. Fiquei chateado com ele. Portanto, é só classe.
Pronto. Fiquei chateado com
Ok,
ele.
acompanho.
Pronto. Na final da época é 8-9. É que me enganei a escrever.
Ah, ok,
Ah.
8-9, 8-9.
Felipe Bastos. E o
Banal.
Felipe.
Pois, ele
Pois.
prometia, o rapazito, eu gostava dele. É banal, é banal, é banal.
Pronto. Carlos Martins.
Epá.
O Carlos Martins,
Eu ponho o Carlos Martins em
eu.
bom mais.
Ah, vamos
Eu
voltar aos
também.
mais e aos menos.
Não, o Carlos Martins foi bom, foi, ainda numa altura foi essencial,
Foi.
mas
Ele,
tinha
eu acho que é
algumas
o jogador que
limitações.
tem mais assistências num jogo de sempre da Liga dos Campeões, mas não tenho a certeza.
A
Contra o Lyon,
sério?
em 10-11.
Mas pelo Benfica
Exatamente.
ou Liga dos Campeões no geral?
Pelo Benfica. Eu acho que no geral, no geral. Tem
Ei.
4 assistências no 5, no 4-3. Ele faz as 4 assistências, salvo erro.
Ok.
Mas posso estar brutalmente enganado. Se não é, já foi em tempos o jogador com mais assistências num jogo.
Está ligado a um período muito bom do Benfica, não é?
Ok.
Pá,
Continuando.
fez uma boa época.
Vamos lá.
Ganhamos ao Porto para aí 5 vezes.
Vamos lá.
Não. Mas
Diz,
pronto, normal.
diz.
Continua.
Estou a exagero.
Ah, sim.
Hã?
Diz.
Assan e Ebdar.
Iebdá.
Epá.
O Iebdá era suficiente mais.
Pronto,
Esquece a
agora é isto. Suficiente mais.
Era banal mais.
Banal
Ou
mais,
bom
já.
menos.
É
Epá,
isso.
eu ponho o Iebdar. Ele não era
Era
péssimo, mas
bonzinho. Era bonzinho.
era banal para mim. Era banal mais, pá.
Pronto.
Pronto. Pronto, vá.
Está ali no limbo,
Pronto.
vá.
É.
Pronto, entre o banal e o bom.
Gilles Binha.
Ixi, lixo,
Binha.
desculpem, mas não,
Corrosivo.
não
Lixo
sei como é que.
corrosivo este.
Não, mas
Não, pá.
ainda hoje não consigo compreender como é que um jogador destes vestiu a camisola do Benfica e
E
tantas
de onde é que ele
vezes.
apareceu?
Sim, era o braço de ferro do
Do
Benfica.
Beira-Mar, não foi?
Eu
Não, não.
acho que veio de Espanha. Veio de Espanha. Se
Aí se
foi.
foi o Beto, o Beira-Mar foi o
Sim,
Beto. Foi o último
o
gol.
capitão era
Arrachar.
amarelo.
É isso, é isso. Gol de arrachar pernas dos jogadores do Celtic.
Este gajo veio da Argélia,
Lixo, lixo.
meu.
Está
Do
Gélia,
Benfica.
ok. Ia
Caraças.
com um caneco, meu. Binha, meu. Fogo.
Como é que é possível, meu? Como é que esse
Gilles
gajo.
Binha, meu. É
Enfim.
muito mau, muito mau. Enfim.
Pronto.
Titular do Benfica.
Vamos lá. Nuno Gomes.
Muito tempo.
É pá, eu ponho o Nuno Gomes em gol, sem problema.
Não, Guto não foi lenda assim.
Pronto.
Compreendo.
Javier Balboa.
É pá, lixo, lixo gigante, coitado. É pá, péssimo. Foi do Real Madrid,
Lixo.
meu.
Deixa-me fazer uma coisa, Nuno Gomes. Em termos de benfiquismo, do que representa os valores dele, é a lenda, é Goto máximo do Benfica. Atenção, mas enquanto futebol jogado, está ali.
Eu não me
Não...
importo pôr. Eu não me importo pôr em gol.
Sempre foi um senhor.
Pronto, sim.
Um,
Balboa.
o Balboa era fraquinho, coitado.
Ah,
Lixo.
é
E
lixo
veio do Real
enorme.
Madrid, não é?
Pronto.
Lixo
Ele é do
enorme.
Real
Pronto.
Madrid, 5 milhões. Assim. É um
Pronto.
lixo muito grande.
Vamos fechar com Oscar Cardoso.
Cardoso.
Goat.
Aí está.
Sim, põe em gol. Põe em gol.
Opa, ele.
Ele nessa época começa no banco e marca uma carrada de golos no fim, para calar o Kike Flores.
É incrível.
É
O que ele fez no Benfica
verdade. É verdade.
foi.
E ainda joga.
E ainda joga,
E
ainda
ainda joga.
descasca, ainda
Ainda
descasca.
marca
É
golos.
verdade.
Começa
É o
a
melhor
jogar.
jogador.
Marca
Foi
golos.
agora eleito o melhor jogador do Campeonato de Paraguai ou onde é que ele
Sim.
anda.
E é mais velho que tu, Pardal.
Mais velho.
Não, não é, não. Não é, não.
Olha
Não
que
é, não.
acho o
Não
mais
é.
velho.
Ah, é impossível.
É um ano
É
mais velho o
impossível ser
Pardal.
mais velho que o Pardal, cara.
Ou seja, o que é mau? O que é mau? Porque o Cardoso é mais novo que o Pardal.
Pois.
E já está velho.
Ai, que horrível.
Nessa época havia Suazo, havia Macucula, havia Reyes. E o Reyes,
É
pois já
verdade,
faleceu, coitado.
é verdade. É verdade.
Já
O Cardoso só
faleceu
faz
o
os
Reyes.
41 em maio.
E é de 83, é de 83, exatamente,
Sim.
sim. O
Pronto.
Pardal é de 82, mas estás quase ali, pronto.
E é isto.
Muito,
Está feito.
muito, muito bem, Pirâmide Benfica, vamos à segunda parte, uma segunda parte que promete aqui temas, é delicado, pelo menos, é um mercado. Eu começava aqui com três jogadores que estão livres, gostava de te perguntar qual é que é a gravidade de os perdermos, Chico, Rafa e Di Maria, Pedro Pardal. Atenção,
Desculpa.
perdermos já ou no verão, se não renovarmos com eles, já vimos que está difícil. Chico, Rafa e Di Maria. Di Maria quer acabar no Rosário Central, Rafa é o Rafa e Chico,
Chico é o
talvez o
Chico.
Benfica não queira renovar com ele.
Chico! Pá,
Chico é Chico.
eu falavas que na gravidade perder estes três, é isso?
Sim.
Sim. Eu acho que, como já, do Rafa já disse o que tinha a dizer. Eu acho que o Rafa é facilmente substituído, sinceramente. Com os jogadores que nós já temos até, por exemplo, o Sheldrup, que é aquele jogador que eu vejo como sendo o jogador de futuro para aquela posição, pelas características que tem. Portanto, tenho esperança que na próxima época o Sheldrup seja para ficar, seja para apostar, e acho que ele vai fazer um excelente trabalho naquela posição. Mas se não for o
Sim.
Sheldrup, temos outros jogadores que podem perfeitamente encaixar ali. O Chiquinho, epá, muito obrigado, senhor Chiquinho. Acho que ao nível da qualidade na categoria de André Almeida, acho que
Brilhante,
representou bem essa
sim,
categoria.
certo.
Acho que não tem lugar, sinceramente. Até já nem tem lugar atualmente. Portanto, acho que no futuro mais dificilmente será ter lugar no Benfica.
Sim. Schmidt pediu a
Portanto,
mão o ano passado e já não dá agora, portanto é mesmo
pois,
grave.
pois. Não dá porque também tem outras opções, não é? Tem outras opções que não tinham ano
Sim,
passado.
exatamente. Foi recurso, Chico, foi recurso ano passado.
Sim. E se afundos ali algumas vezes,
Sim,
há que
atenção.
admitir isso, não é?
É verdade, é verdade. Fez parte da
Nunca
campanha do
foi,
ano passado.
sim, nunca foi deslumbrante, mas a verdade é que quando saiu o Enzo Fernandes e ele entrou para titular, aguentou-se bem, equilibrou bem a equipa e pronto, não se
E enganou muita gente.
Exato. E não se podia pedir mais do que aquilo que ele fez. E safou-nos com aquele golo em Barcelos, que
É verdade,
foi num
não vou
jogo
esquecer,
crucial.
não vou esquecer.
Sim.
Grande
Agora
remate
espero que
de cabeça.
encontre uma equipa à altura dos seus
Com todas as pessoas.
pergaminhos e que
Sim.
faça um bom resto de carreira.
Ele
O Di
já foi
Maria.
conhecer as instalações do Manhoso, Pedro Teixeira.
Já? Pronto. Pronto. Cuidado
Era
para não te
bom.
tirar o lugar.
Contamos contigo, Chiquinho. Não, sou central, não esquece.
Pois, pronto, mas tu és o central polivalente, portanto.
Acho que. Nem o António Silva me tirava o lugar,
Pronto,
atenção.
já está a descambar. Portanto, e o Di Maria? Pá, o Di Maria tem feito uma. Para mim, o Di Maria tem feito uma excelente época no Benfica. Acho que tem dado golos decisivos, assistências. É o que cria no ataque também, que é diferenciador, bolas paradas. Acho que é mais difícil, se calhar, de encontrar um jogador que dê estas valências do que provavelmente do Rafa. Mas mesmo assim estou confiante porque continuamos a ter bons jogadores. Não podemos esquecer que temos o
Sim.
Neres, não é? A malta até se esquece de ter o
Sim,
Neres.
sim, sim.
Portanto,
Faculdade de Engenharia.
acho que também
Não me
a
esquece.
sua saída não será. Se calhar
Péssimo.
mais o impacto talvez no balneário, não é? Porque apesar de só estar aqui há poucos meses, mas é um jogo que já tinha Benfica, não é? Já tinha Benfica em si, já sabia o que era o Benfica. Acredito que atualmente mesmo o balneário transmita isso aos outros jogadores. Portanto, acho que aí o peso será mais no balneário do que dentro do campo. Portanto, eu estou tranquilo com qualquer uma destas saídas. Estou tranquilo porque vejo o Benfica a reforçar-se bem anteriormente, não é? Porque falam em jogadores que já temos, mas que estão a rodar. Mesmo outros que já estão no plantel e outras possibilidades que podem entrar. Portanto, aí vejo o Benfica a mexer-se bem nestas posições. Não tanto noutras, que sabemos quais
Certo,
são,
certo.
mas neste aspecto acho que o Benfica está bem. Portanto, se estes três saírem, se confirmar a saída dos três, eu acho que o Benfica pode estar tranquilo, porque vamos ter substitutos à altura.
Certo. Fazendo aqui um overview daquilo que pode ser este mercado de inverno, Pedro Teixeira e Pedro Pardal. Fala-se em empréstimo de Jurasek, e eu creio que o agente já contactou a tua equipa, Pedro Teixeira, e que o Manhoso pediu informações.
Lá não tem lugar, peço desculpa.
Fala-se no interesse do Marcelo, falou-se pelo menos já do interesse do Marcelo em Cabral. Pelo meio vendemos João Vítor, 8 milhões, salvo erro.
Ou cinco.
Fala-se agora que o Benfica vai comprar já Marcos Leonardo. É Marcos Leonardo, eu não estou a dizer mal o nome, pois não?
Estás a dizer bem.
Estou a dizer bem. Por 18 milhões ao Santos, o Santos que desceu na última época, convém dizer, embora isso seja irrelevante para o cuidado do jogador.
Dizem que é por
Entretanto,
isso que é só
compra.
18 milhões, senão seria mais caro.
Ah, sim?
Sim.
Então. É possível, sim. Entretanto, pouco se fala de soluções para as laterais. Eu lanço 4 pontos e vou lançar um a um, ok? Um, Pedro Teixeira. Não é tarde para andarmos a fazer testes. É que de todo o mercado de verão e 50 milhões depois, e estou a deixar Coxo de fora, senão a conta era maior, o que resultou foi um excelente guarda-redes, um Morato a defesa esquerdo, um Auschwitz nessa defesa direito e tenho Sté de titular.
Eu
Para
acho que não
trazer.
é.
Ainda não temos um ponta de lança fixo. Temos outros problemas para resolver com urgência. E vamos gastar 18 milhões num jogador. Que pode ser muito bom, mas pode, enfim, pode não se adaptar, não faço ideia. Não
Mas
é. A meio da época não é tarde para estar a arriscar?
percebo a tua pergunta e acho que em janeiro, não, obviamente que não há testes. Já o ano passado trouxemos dois jogadores que foram vistos como uma oportunidade do momento, não é? O
Certo.
Sheldrup e o Tangstedt, era mais para a frente, para o futuro, do que para comatar alguma lacuna na equipa no imediato. Mas toda a gente concorda que o mercado de janeiro é para comatar questões, pá,
Sim.
muito específicas que tem que. E não há espaço para teste. Agora, porquê que consideras Marcos Leonardo um teste? É isso que eu estou a tentar
Então,
entender da tua parte.
não tenho a certeza se em janeiro vai ter impacto imediato no Benfica. Não tenho
Certo.
a certeza, é um jogador que vem do Brasil para a Europa, com o campeonato europeu a meio. O Benfica ainda não estabilizou um ponta de lança. A não ser que Marcos Leonardo faça prestações brilhantes para fixar, não tenho a certeza disso. Até porque eu acho que o ponta de lança, não sei, nós não temos um grande ponta de lança, mas também não sei se a equipa
Certo, eu já
coletivo
percebi
para
então.
alimentar a ponta de lança para marcar
Sim.
golos suficientes. Ou seja, e pior, estamos a isto agora já não se resolve, é o que é. Estamos a sarar uma ferida que deixámos em aberto estupidamente no mercado de verão. Ou seja, não há aqui um bocadinho, não é sloppy, não sei, não sei.
Depende, a mim parece-me que o Marcos Leonardo tem um problema logo à partida, é que o campeonato já acabou há mais ou menos um mês, pelo menos 3 semanas no Brasil, e portanto, em termos de forma física, vai estar sempre limitado para os primeiros jogos.
Certo.
No entanto, há uma coisa que me agrada no Roger Schmidt é que é um treinador que, se tiver que apostar num jogador, não tem aquela necessidade de perder muito tempo na adaptação do jogador à equipa. Quer dizer, o Enzo Fernandes chegou e no dia seguinte estava a jogar, não é?
Embora
E
mas
portanto,
vinha rodadíssimo. Aliás, vinha rodado.
exatamente, é meio do campeonato, lá está,
Pois.
é a grande diferença. Portanto, se Marcos Leonardo for bom, e ao que dizem, tudo que nós ouvimos falar sobre este jogador, eu não o vi a jogar, mas tudo que ouvi falar sobre ele são sempre boas reviews, vou chamar-lhe assim. Eu acho que ele pode entrar no 11 e começar logo a carburar. Não encaro como um teste. Até porque o que as pessoas que avaliam o talento nos dizem é que é um jogador com um potencial muito, muito grande. Se pode correr mal, obviamente que pode. Também Artur Cabral, acho que já vinha numa condição diferente, porque já estava há alguns anos na Europa. Quer dizer, não estava a jogar propriamente num grande clube da Europa, apesar de ser um clube importante. Ou seja, não havia aqui
Sim.
uma ideia de promessa, não é?
Mas
Era
deixa-me
mais.
perguntar, eu quando digo teste e posso-me ter feito explicar
Sim.
mal, é mais teste para a própria equipa, isto é, ok, podemos contratar o
Certo.
jogador, mas não era, ok, vem no verão, vamos estabilizar aqui a equipa, temos outras urgências, as laterais são de caras, não era melhor,
Pronto.
tipo, ok, vens, mas pá, tá boa rasa, vai começar a época, não era melhor para o Benfica?
Acho que temos que ler os sinais. O que me parece é que, provavelmente, Roger Schmidt, e espero estar enganado, porque não concordo nada com esta visão da coisa, mas provavelmente Roger Schmidt acha mais urgente ter um ponta-lança com um lateral. Já falamos aqui muitas vezes que ele parece confortável com Morato e parece muito confortável com Osnes na direita e depois com Bá quando voltar. E não me surpreenderia, tendo em conta até o nível de rotação que ele promoveu naquela posição. Quer dizer, o Musa foi primeira opção, tem sido sempre segunda. Já jogaram os três ponta-lanças lá e ainda não percebemos muito bem qual é o critério, tendo agora nos últimos jogos com o Tengstedt. Provavelmente, às tantas, Roger Schmidt considera que isso é uma posição nevrálgica que necessita de reforço. E o Benfica pode estar a seguir essas indicações. Mas espero que não, porque de facto acho que as laterais são. E não quer dizer que não estejam a ser pensadas, independentemente deste jogador vir primeiro com os outros potenciais reforços, não quer dizer que esses outros pontos estejam a ser descurados, não é? Acho que temos que esperar pelo fim do mercado para fazer essa análise.
Eu creio que é inédito o Benfica gastar tanto dinheiro no mercado de inverno. Eu não me recordo mesmo, puxando atrás, embora
De
Tengstedt e
inverno?
Sheldrup, se calhar fazem o mesmo valor. A verdade é essa: 9 milhões mais 10, salvo erro. Portanto, já não é assim tão inédito quanto isso. É curioso que coincida com a saída de Domingos Soares Oliveira. É só uma nota, porque eu achei curioso. Sendo que
Não,
está
nós
na
estamos.
direção diferente do Benfica.
Tu acho que é o ponto 2, vais falar no dinheiro que se está a gastar. Pronto,
Sim, eu
ia
queria
falar
perguntar ao
nisso.
Pedro Pardal:
Sim.
se não é arriscado gastar tanto dinheiro em pontas de lança, o dinheiro que nós já gastamos é absurdo. No espaço de um ano, Tengstedt,
É.
Cabral, agora Marcos Leonardo, o Jiménez de repente parece barato, que era o grande pedido de Roger Schmidt para o arranque desta época. Mais uma vez, tanto dinheiro torrado, entre aspas, em pontas de lança e temos um defesa direito no plantel. As laterais não são mesmo mais urgentes? Ou é mesmo importante para o Benfica de Roger Schmidt ter um ponta de lança que se encaixe no sistema dele? É mais importante isso do que as laterais.
Eu acho que o que eu destaco aqui é que acho que isto é claramente enquadra-se outra vez naquela lógica de oportunidade. Eu acho que o
Certo.
Benfica vai atrás já deste Marcos Leonardo e fechar já este negócio porque claramente é uma oportunidade de agarrar este jogador que dizem que é um talento incrível. E agarrá-lo agora porquê? Porque o Santos desceu. E ao descer,
Certo.
facilita também baixar o preço deste jogador, que dizem que era muito mais caro do que se não tivesse descido à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Portanto, eu acho que a lógica do Benfica foi mesmo essa, foi antecipar-se à possível concorrência que iria surgir mais tarde ou mais cedo, não é? Porque, entretanto, as equipas vão começar também a mexer-se nesse aspecto. E o Benfica decidiu fazer este negócio, até porque temos boas relações com o Santos já há uma data de anos, e acho
Sim.
que entra nesse lote, porque agora não invalida que ele venha e que venha já para ser uma aposta imediata. Eu
Sim,
não
eu
conheço o
comecei a acreditar
jogador.
que é isso.
Nunca tinha ouvido falar nele sequer, mas eu não sou ninguém, não é? Portanto, agora nestes dias é quando comecei a ouvir falar nele, comecei a pesquisar um bocadinho mais e vi que ele se enquadra naquele lote do futuro, da esperança que o Brasil tem em três jogadores. Ele é um dos três jogadores em que o Brasil tem esperanças para o futuro, que é o Endrick, que vai para o Real Madrid, o Vitor Roque para o Barcelona, e o outro é este Marcos Leonardo. Portanto,
Ou seja, os três maiores clubes do mundo a ir buscar os três
exatamente, os
maiores
três maiores
promessas.
promessas brasileiras, é verdade. Portanto, eu tenho esperanças que ele venha e que se afirme já. Agora é, se ele vem para se afirmar já, alguém vai ter que saltar, não é? E a verdade é que, entretanto, nós vamos tendo problemas nos laterais. Não, eu acho que apesar de não termos um ponta de lança ainda, daqueles que a gente diga, pronto, este é o nosso ponta de lança goleador, eu acho que mais grave continua a ser o problema das laterais, como tu disseste. O que também, como diz o Teixeira, não invalida que esse problema não esteja a ser, não é?
Trabalhado.
Ser trabalhado para resolver, porque o Marcano abriu exatamente agora, não é? Há meses que ouvimos falar na solução Pedro Malheiro, agora surgiu a solução Álvaro, não sei quê, um espanhol que joga no Girona? Girona?
Rirona,
É,
sim.
emprestado pelo United, não é?
É, foi isso mesmo. Álvaro Magalhães, é ele.
Portanto,
Estou a
Álvaro Magalhães. Portanto, vão-se falando de algumas soluções. Eu quero acreditar que isso é sinal que o Benfica realmente está atento e que quer colmatar essas lacunas, não é? Porque acho que é impensável pensar em fazer uma época inteira com o Morata lateral esquerdo, por exemplo. Já nem vou falar no Alcácer lateral direito, porque
Que é um crime.
entretanto o Bá também há de recuperar, mas se não houver alternativa ao Bá, quando este se lesionar, voltamos ao mesmo problema. Portanto, eu tenho esperanças que pelo menos um lateral há de chegar agora em janeiro, o que nem invalida também este lote de laterais que temos contratado e que não tem vingado, não é? O Bernat, já ninguém fala no Bernat, por exemplo, ele ainda está no Benfica. Ele ainda está no
Falhada
Benfica.
contratação.
Pá,
Sim,
se
sim, sim.
está, olha,
Péssimo,
se
péssimo.
está e é para combater este problema, pá, sinceramente, devolvam-no à origem, porque já se percebeu que está mais morto do que outra coisa.
Posso fazer uma coisa sobre o Marcos
Diz,
ainda
diz.
antes de ir para os outros jogadores? Só
Vai
para
ser
dizer,
tempo mais à frente, mas força.
pronto, é que ele não tem nome de jogador, isso é um
Pois é,
problema.
pois é. Marcos
Marcos
Leonardo, ninguém se
Leonardo é
chama Marcos
difícil,
Leonardo. Quer dizer, um gajo
não é?
fica na dúvida.
Pedro
Afinal, ou é o
Teixeira,
Marcos ou é o Leonardo?
deixa-me só lançar, porque eu creio que tem a ver o assunto. Não é fixe os três
Pichi.
jogadores mais prometedores do Brasil? Endrick vai para Real Madrid, correto?
Nomes estúpidos.
E o
Endrick
outro vai para onde?
para o Barcelona.
O
O
Barcelona,
Roque para o
Vitor
Barcelona.
Roque. Não é que fixe o Marcos Leonardo, que é ponta de lança, e as pontas de lança são raros hoje. Atenção, nós falámos disso no verão. Grandes pontas de lança no mercado há poucos. Não é fixe o Marcos Leonardo ir para o Benfica.
Então não é. É um
Não,
espetáculo.
fixe no sentido. Não, não, não. Fixe ao contrário. Não é uma red flag.
Epá,
Porquê?
isso é
Achas porque estou a
desvalorizar,
especular?
sinceramente, acho que é
Não,
desvalorizar.
estou só a especular.
Ou o
Portanto,
Enzo Fernandes.
exatamente, era o
é
que eu ia
verdade,
dizer. Andava meio mundo
sim.
atrás dele. Vê o Benfica, quer dizer.
É verdade, também é
Não é?
verdade, sim,
Acho que
também é verdade.
não.
E estamos a falar de um jogador que, apesar de ter 20 anos, ele tem 4 épocas na equipa sénior do
Sim, então o Oswaldo
Santos.
já o
O ano passado,
conhece, porque já o conhecia, portanto,
sim.
diz já há quanto
Dizia que ele era
tempo.
uma espécie de falcão.
O
Sim.
Santos ter descido a divisão, ele fez 21 golos, que é sempre uma marca
Mas ainda por
interessante. É
cima,
certo que lá
Santos 10
há muitos
pode ser um
jogos.
ponta de lança prometedor a preço de saldo. E pronto, não,
Mas
estou
se o
só a
resto da
especular,
equipa for
atenção.
fraca.
Não estou a
A
dizer que
questão
ele marcou muitos golos, atenção, mas não captou o
é que.
interesse pá, eu não acompanhei, não vi se Real Madrid e United estavam atrás do jogador, não vi. Mas fiquei a pensar nisso agora, lembrei-me disto, se era fixe ou não o jogador ser um mau sinal.
Assim, o Vítor Roque veio do Fluminense, certo? Não, do
Atlético
Atlético
Paranaense.
Paranaense.
Não me recordo, não sei.
Mas pronto,
Sim.
fez uma época razoável. E o Palmeiras também, não é? Foi campeão,
Campeão?
foi campeão. E o Endrick já está a destacar há muito tempo. portanto, dois jogadores de duas grandes equipas brasileiras a fazer bons campeonatos, acho que isso ajudou na decisão, provavelmente, e para esses clubes grandes, que não é muito comum irem agora, que cada vez fazem mais isso, mas não era muito comum estarem a buscar diretamente à fonte estes talentos, não é?
Sim.
Normalmente passavam por um clube como o Benfica ou outros da Europa. Não considero que haja aí uma red flag, como tu queres dizer. Acredito que pode ser, e basta ver pelo preço dele, não é? Não vem propriamente a preço de saldo. É
Sim, mas
um
pronto,
jogador.
compreendo, já era mais o que poderia valer se o Santos tivesse terminado mais em cima. Fala-se de. Eu não sei se ias lançar isso. O Bolsas fala muito bem. O Bolsas, o comentador do Canal 11, que foi também treinador adjunto, salvo erro, Teixeira, corrige-me se estiver enganado, no Santos
Sim.
de João Ferreira. António
Exato.
Oliveira também, enfim, diz muito bem dele, o filho do Tony. Disse até que ou os clubes andam a dormir, ou já não me recordo. E há aqui inside intel do 15 a 0 sobre o jogador, não vamos revelar a fonte, nem quem é que tem essa informação, mas há informação de que ele é de facto um grande jogador. No entanto, Pedro Teixeira, fala-se a vida dele fora de campo no Brasil, chegou bêbado alegadamente a um treino.
Certo. Essa é a parte que, essa sim que deixa mais dúvidas. Já tivemos aqui um mau caso com o Verón, não é? Que também já tinha tido problemas no Brasil e veio para o Porto e pronto, e não é que ele está, desapareceu, já voltou, foi recambiado. Embora também não é certo que esses jogadores que têm problemas no Brasil que cheguem à Europa e descambem, não é? E vamos acreditar que com uma estrutura mais profissional em volta dele, que as coisas possam correr bem. E se calhar com outras ambições, não é? Que no Santos cá não estava a ter.
Curiosamente, o João Ferreira dizia que ele era um miúdo muito sossegado. E depois fiquei surpreendido com essas notícias da bebedeira.
Mas já que falas
Bebeu um copo.
do Bolsas, sem querer valorizar em demasia a opinião do Bolsas, mas o Bolsas foi o mesmo que, quando se falava em Lucas Veríssimo, também treinado por ele, disse logo que era um talento
Incrível,
muito
sim.
grande, que seria titular em qualquer equipa portuguesa, e o facto é que ele veio para Portugal
E
e
afirmou-se logo.
mostrou ter
Se fosse
muita
a lesão,
qualidade.
era o melhor central do Benfica, se
Era, era.
não fossem as lesões.
E já agora chegou, viu e venceu, não é? Ele
Sim.
foi logo a
Um
opção.
clássico. Olha, lá está, foi um exemplo. Olha, precisamente, um jogador que vem em janeiro e foi logo
Exatamente. Por esse motivo,
mandatório no
acho
Benfica.
que.
Sim. De resto, Pedro Pardal, não é dizer como o outro, e agora sem mãos, derreter 18 milhões se não houver garantia, pelo menos de vender outro ponta de lança já. Falo ou penso em Cabral, que deve ser o ativo mais valioso do Benfica nessa posição.
Não sei, assim,
É
o Roger
difícil.
Schmidt foi, acho que foi até bastante claro sobre a saída do Arthur Cabral nesta altura. Ele disse aí, não sei se já foi numa conferência de imprensa antes de um jogo ou se foi mesmo após um jogo, que disse que não havia, que isso não estava em cima da mesa do Arthur Cabral sair agora do Benfica. Portanto, quem se é falado também muito é no Musa, já não é de agora, já na pré-época se falou de várias equipas italianas interessadas no Musa. Portanto, não sei se não será até o Musa que poderá estar
Na
à
porta,
porta de saída, porque há mercado para ele, lá está. Portanto, é assim,
deve
se
ser
ele vier,
difícil vender o
é
Cabral
difícil, é. Vender o Cabral agora.
sem perder dinheiro,
Ah, isso
não
é
é? Pois,
impossível, isso não é difícil. Isso é
muito dinheiro, pronto, muito dinheiro.
impossível. Sim, acho que é impossível. Não, não vale a pena estarmos. Eu acho que um bom negócio aqui. Eu ainda confio no Cabral, sinceramente. Eu acho que o Cabral ainda pode dar. Pode dar muito ao Benfica. Eu acho que ele está a começar agora a entrar na sua melhor fase, sinceramente. O Musa, eu não desgosto do Musa, mas para mim o Musa não é mais do que aquilo que tem sido, que é um suplente que entra e faz golo, normalmente, não é? Quando ele entra, ele marca.
E está tudo bem com
E está
isso,
tudo
sim.
bem, está tudo bem. Agora eu acho que o Musa não é mais do que isso. Portanto, se surge uma equipa aí a dar 8 ou 10 milhões, como já se viu,
Ou
ou se o
15,
orçamento que há, essa hipótese. Eu acho que é de vender, acho que é de vender já, acho que não podemos perder essa oportunidade, ainda por cima se vamos gastar 18 noutra ponta de lança, acho que não fazia sentido estar a perder a oportunidade de vender um dos nossos pontas de lança, neste caso o Musa. Não faz sentido é ficarem todos, não é? Ficarmos com
sim.
Musa, Cabral, Tankstead, Marcos Leonardo. Se Marcos Leonardo parece-me mais duas pontas de lança, meu. Acho que não faz sentido ficarmos com esta gente toda para o ataque. Portanto, acho que temos que fazer dinheiro e investir esse dinheiro nas laterais, não é? vamos voltar a bater no mesmo porque temos que contratar alguém para a lateral e era importante, pá. Acho que era muito importante para a nossa segunda metade da
Era
temporada.
fundamental,
Era
é vital, é.
fundamental equilibrarmos isso, pá. E acho que se o Benfica equilibrando as laterais, sinceramente, acho que vamos pegar e vamos voar para o resto da temporada.
Sim.
Estou mesmo
É muito
confiante nisso.
importante.
Sim,
De
sim.
resto, para finalizar o tema Marcos Leonardo e para irmos à rubrica Quem Sou Eu, o Marcos Leonardo, eu li um artigo de um, já não me recordo, não sei se foi na Folha, já não me recordo, já não foi, já não me recordo onde é que li, que
Olha, de São
comparava,
Paulo.
sabem com pois, mas não me lembro se foi, não, até porque acho estranho, mas não me recordo. Porque apareceu ontem num grupo de benfiquistas, que
Sim.
sabem com o que é que o comparam?
Com
No
quem?
muito bom, comparam-no com o Lautaro Martínez, no muito bom. No
Sim.
muito mau, comparam-no com o Gabigol.
Pronto. Mas o
E é o
Lautaro Martínez
cabelo?
é um bom
O cabelo
avançado.
é estúpido.
Hã?
É no cabelo que o comparam com o Gabigol?
Não
Se
tenho a
calhar.
certeza,
Acho que é
não
na
faço
vida.
ideia. Ou se calhar, na... é exatamente isso, exatamente isso. No risco de ir para a Europa
Yeah.
e não pegar destaque por gostar muito de galera. Meus amigos, para fechar mesmo definitivamente, foi uma. Vamos ver de resto o que é que acontece com António Silva. Já o andaram a sobrevoar, a Benfica terá rejeitado. Esperemos que não sejam os últimos 5 meses de Toni no Benfica e Neves, que, enfim, vontade do mercado não faltará. Uma semana também em que Oshness deu uma entrevista, espero que tenham gostado, do capitão Bacalhau. Esperamos, muito impressionado com Rafa, de resto, Oshness. Um dos outros jogadores muito impressionado com Rafa. Esperemos nós que
Acho
seja.
que o Rafa paga o pessoal, sinceramente. É o que
É
começa a
isso,
dizer.
exatamente.
É que o Rafa paga o pessoal a
Rafa
falar
tira
bem dele.
fotografias no balneário e tem nudes de toda a gente, então é assim.
Yeah.
Vê lá o que é que diz. Acha-se potencialmente um dia futuro capitão do Benfica, gostaria muito, honraria muito bem a braçadeira do Benfica. Meus amigos, agora sim, incrível rubrica Quem Sou Eu? A rubrica em que um elemento do 15 a 0 traz 5 jogadores, 5 dados sobre cada jogador, resposta certa dá 10 pontos, resposta errada menos 10. A última pergunta vale 20 pontos, é Teixeira. Quem traz os jogadores Fábio Silva contra o titã da rubrica Pedro Pardal. Portanto, isto vai ser um David contra Fábio.
Vamos nisto.
Deixa eu
Vamos lá,
já não
vamos
sei se sou
embora.
titã. Atenção que o Pedro Teixeira vem para aí numa sequência de.
De
É
empates.
que não
Já ninguém
perde,
me
é que não perde.
perde, pelo
ganha. Não
menos.
ganhar, mas ninguém me ganha.
Exato. Vamos lá. Meu Deus.
Vamos lá.
Vamos lá, jogador. Primeira dica. Vindo São Paulo para o Benfica, olha, por 1,8 milhões de euros e joguei apenas uma época. Segunda dica: vim para o Benfica depois de me sagrar campeão do mundo de clubes. Terceira dica: sou central.
É de Carlos.
Foda-se. E
Não?
está certo!
Tá mesmo?
Está, infelizmente está. E como é que quer dizer? Como é que nós vamos falar do Ed Carlos, que nem sequer foi tema específico da pirâmide, acabou por vir à conversa, quando eu trago este jogador para quem sou eu, meu. Foi uma coincidência infeliz, porque acho que nunca na vida tinha lembrado ele assim.
Lembrava, sim, senhor. Porque eu gostava dele.
Estás uma máquina.
Isso é que é o problema.
Gostava dele.
Quando ele veio para o Benfica, eu tinha esperança nele, mas força, força.
Vamos então, 10 pontos para Fábio Silva, 0 para Pardal. O Pardal gosta de mostrar tudo nos últimos jogadores.
É, ele é esperto, ele é esperto.
Ele é esperto. Vamos lá então para o segundo. Fiz formação no Benfica. Este é fácil. Fiz formação no Benfica. Já ganhei uma Liga dos Campeões. E agora preparem-se, tem que ser rápidos. Sou o jogador mais utilizado sempre pelo Pep Guardiola.
Bernardo Silva.
Pois. Certo! Perdão!
Quase
Muito
até sem
bem!
perceber nada. Bernardo Silva.
É mesmo o jogador mais utilizado de sempre?
De sempre. E aqui podiam dizer Ederson também, que é o terceiro, mas Bernardo Silva supera o
Vai
Ederson e
lá, foi o
supera o
risco.
Puyol,
Foi o
salvo.
risco.
É
2026,
verdade. 2026, vem para o Benfica.
O jogador mais utilizado sempre em todos os clubes, não é só no Manchester City.
Sim.
O que diz muito, nem sequer é o Ederson, que à partida jogaria todos os jogos, não é? Desde que está no City, também já está há muitos anos.
Tá mesmo,
Sim,
talvez
mas
na
o
mesma
Ederson.
época. Sim.
Mas tem alucinado, sim. Muito bem, 10-10, tudo empatado. Vamos para o terceiro jogador. Tenho 22 anos e fiz toda a formação no Benfica. Sou internacional A e tenho 7 golos pela seleção. Terceira dica. Não era consensual no painel do 15 a 0, mas hoje todos têm muitas saudades minhas.
Gonçalo Ramos?
Não percebi?
Não, estupidez. Gonçalo Ramos.
Estupidez?
Está dito, está dito.
Está dito, está dito, não é? E, por sorte, Fábio Silva acerta Gonçalo Ramos, um molezinho, segundo Fábio Silva.
Tem 7 golos na seleção.
Ah, pois, pois tem.
Só tem 7.
10 jogos.
Pois,
tem 7 só. Ah. Só porque, entretanto, estás cá um jogador lá do Ninja na escada que está até... assumiu a titularidade.
Ah, sim.
Polémica, polémica.
Gonçalo Ramos, saudades dele, vou-vos dizer.
Muito bem, isto está disperso.
Dois,
20 e 10 Pedro Pardal, vamos para o quarto jogador. Este pode ser um bocadinho mais difícil, vamos lá ver. Fiz um total de 5 jogos e 0 golos pelo Benfica.
5 jogos e 0 golos?
0 golos pelo Benfica.
Uau, rei.
Desculpa. Vim no último dia de mercado como uma solução de recurso.
Sim.
Terceira dica. Fiz toda a minha carreira na Alemanha, com exceção da experiência no Benfica. Pá, vocês são muito aburros. Nada?
Ei, desculpa lá. Mercado de inverno ou de verão? No último dia de mercado, verão ou de inverno?
Eu não disse se era verão ou inverno, nem vou dizer.
Ok, pronto.
Ah, ok, pronto, não, tens de cingir às dicas que estão...
É pá, vou arriscar, John Brooks.
Oh! Exato.
Não percebi se estava certo ou errado.
Está certo.
Correto, muito
está
bem.
Está certo, claro que estou.
Não vejo para a minha felicidade.
Eu ia dizer Jansorg Boot, vê lá.
Ei!
A quarta dica era, fui um dos poucos norte-americanos a jogar no Benfica.
Exato. Portanto,
mas tu se calhar ias dizer Boot, não é mesmo?
But
20-20, neste momento, acho que nunca foi tão renhido este...
Pois.
Quem sou eu?
É verdade.
E portanto
tá
é o último que me decide.
Está bom, está bom.
Espero estar ao nível. Vamos lá. Fui uma eterna promessa de futebol, mas sou mais conhecido pelo meu percurso de treinador. Vais dar uma coisa ou posso avançar?
Avança.
Acho com medo. Segunda dica. Fiz apenas 7 jogos pelo Benfica e marquei 1 golo.
Pepa.
Na minha estreia, marquei 1 golo e todos...
Não acertou, não acertou.
Que era assim.
Acertei.
Foi muito fácil.
Acertei.
Acertaste.
Ah, muito acertei triste. Mesmo, não acertei nada.
Acertaste.
Acertei?
Era
é fino. Ele é fino, eu nunca sei, estas cheiras são mínimas.
Acertaste.
Estou muito
acertaste.
Bem, eu vou estar a celebrar e ele vai dizer que era aqui. Muito bem, Fábio Silva.
Ah, obrigado. Não, acertaste.
40-20, inacreditável, Fábio Silva, a roubar mais
não
uma.
Acho que é segunda vez. Estou-me a sentir mal. Acho que foi muito fácil isto.
É, se fosse ao contrário, tinha sido ardiloso. Olha, o Fábio foi uma merda. Muito
uma
bem,
merda do que
mais um sucesso, ainda assim, creio que não chega para ultrapassar Pedro Pardal, a tabela de vencedores do Quem Sou Eu. Por acaso temos de fazer as contas. Nós somos uma miséria, fazemos as rubricas e não contabilizamos. Meus amigos...
É fazer as contas.
É fazer as contas, já dizia outro, senhor Cor-de-Rosa. Meus amigos, vamos terminar mais um 15-0. O Benfica está de regresso. Entretanto, perdi-me. Se me puderem ajudar, quando é que o Benfica regressa?
Para a semana.
É dia 6 com o Arouca fora e depois tem um jogo importantíssimo para a taça de quarta-feira, dia 10, com o Braga. Não estou a dizer nenhum disparate, exatamente. Portanto, o Benfica arranca o ano já com... joguinhos para ganhar, mais complicados do que mais fáceis. Meus amigos, voltamos para a semana. Fábio Silva, Pedro Pardal e Pedro Teixeira para mais cabazada de Benfica. Até para a semana.
Abraço.
1-0!